Estamos gravando.
Mais uma vez.
Gravando.
Bora pra essa porra.
Queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do MGPcast, o Mochileiros da Galáxia Perdida, o seu podcast semanal sobre ciências ocultas e assuntos aleatórios do mundo pop. O programa passado foi um prazer gravar, né, velho? Pelo menos pra mim. Foi muito bom, cara. Falar sobre o rei Reginaldo Rossi, que assim, tá nas nossas entranhas, né? Tá no nosso sangue pernambucano. E assim, todo o histórico brasileiro também da música pega um pouco da história do rei. E foi muito legal conversar sobre a história dele, né, cara?
É verdade, muito bom. Muito bom mesmo.
Normal.
Parece que Pedro aí é um cara sem emoções. Né?
É, pô. Pedro tá viçando, pô.
Pedro tá viçando. O que aconteceu essa semana também? É sábado. Acabou a segunda temporada de Solo Leveling, né? Solo Leveling.
É verdade.
Acabou. O último episódio foi bom. Muito bom, muito bom mesmo.
Eu tava revendo se vocês me atrapalharem pra gravar.
É, né? E, ossos do ofício, né? E tá atrapalhando. Tu tava desde cedo sabendo o que ia gravar. Tu começou a assistir essa merda porque tu quis, gordo, safado.
Respeita, caralho.
Não, eu vou te respeitar. Eu vou editar, só que não.
É, mas hoje... Se prepare para as atrocidades que eu vou dizer no programa hoje.
Ah, hoje é notícias. Vamos falar sobre algumas notícias aí da semana, né? Cada um vai trazer notícias. Como é que vai ser esse negócio aí? Pedro que deu a ideia, né?
Não, eu botei no cronograma. Eu não preparei notícia nenhuma, velho. Juninho dá notícia, a gente comenta.
Como assim, velho? Bora-se embora, velho. Bora-se embora que o negócio já começou desmantelado. Vamos embora. Aproveitando que a gente tá começando aqui o nosso programa, vamos mandar um abraço pra todo mundo que tá nos ouvindo. Nós batemos recordes, viu? Nós batemos recordes com o episódio passado de Reginaldo Rossi. A gente teve, tipo assim, o episódio mais clicado. A gente passou de 1.500 clicadas no episódio no Spotify. E, tipo assim, foi um episódio que foi muito legal de gravar. Pra editar também foi muito legal. Eu gostei também da capa que a gente fez. Foi uma capa bem legal, assim, com homenagem. Que tem aquela foto do rei assim, velho, de cueca. É muita moral, né? Mas é isso aí, velho. Continua compartilhando aí. É um prazer ter vocês como os nossos ouvintes. E temos ouvintes até em São Paulo, cara. Temos alguns ouvintes lá em São Paulo. Então, abraço pra todos vocês que estão nos ouvindo. E vamos começar aqui com a notícia que deu aquele, né? Mexeu um pouco aí na internet. É, o vídeo alcançou 200 milhões de views. E, assim, foi uma surpresa, pelo menos pra mim foi uma surpresa muito ruim, que foi um vídeo da Marvel anunciando o elenco do Vingadores Doomsday. Vocês viram isso aí?
Sim, eu
vi por alto. As coisas da Marvel não tem chamado muito a minha atenção, mas não.
Também não, cara. Também não. Mas assim... Tem gente pra caramba. E o que chama a atenção da é que, tipo, elenco dos antigos filmes do X-Men da Fox. Né?
É.
A gente vai ter o James Madsen, tá? que é o Ciclope. A gente vai ter Ian McKellen como Magneto. A gente vai ter o Patrick Stewart como Professor Xavier.
É, pode ter o Noturno também, né?
O Noturno, cara, o Noturno que vai voltar. Tem
que é um Noturno, né?
Não.
Noturno. Eu achei muito bom aquele Noturno.
Perfeito Noturno. Perfeito Noturno. Tipo assim, dos X-Men antigo, a gente pode até fazer um programa futuramente sobre esses filmes do X-Men no cinema, né? Tal.
Não, faz isso não.
Mas assim, ó, a Rebecca Romijn, ela volta como Mística. Tá, o Ian McKellen como Magneto, o Patrick Stewart como o Professor Xavier, a gente tem o O James Madden como Ciclope, a gente tem o Alan Cumming como Noturno, a gente provavelmente vai ter outros também, que assim, eu acredito que eles não revelaram tudo, eles só deram aquele, né?
Sim,
aquele
sim.
Apanhado ali pra gente saber mais ou menos o que vai rolar. Aí a gente vai ter os que vieram também na brincadeira do Deadpool. Ó, eu acredito que o Deadpool vai participar de alguma coisa.
Porque
o Shane Tatum, ele tá, cara. E o Shane Tatum é o Gambit do universo do Deadpool.
É.
Então,
eu acredito que o Wolverine também pode...
Ah, tá velho, lá. Eu acho que o Wolverine vai ser a cartada final.
Com certeza, isso é verdade.
Acredito que vai ser a cartada final, porque quando você tem o auge da Fox, que foi o Wolverine, né, do Hugh Jackman, e o auge da Marvel, que é o Robert Downey Jr., como Homem de Ferro, a gente vai ter tipo esses dois atores ali em tela, um deles interpretando o vilão, que a gente já sabe, né, que é o...
Sim.
Que ele vai voltar como o Doutor Destino. Pode ter um embate ali, velho, o cinema vai cair.
É verdade. Fala, Pedro. Isso aí é uma coisa bem interessante, porque eu particularmente, eu não assisti os filmes de Deadpool, né, eu não acho interessante, né? Assim, é um personagem legal, mas o filme pra mim não eu não acho interessante, né? Assistir não faz muito o meu estilo, né? Mas o personagem do Hugh Jackman, Wolverine, ele é um personagem que é muito marcante, né? Pra era ali dos anos 2000, né?
Wolverine,
tem filmes horrorosos, aquele Wolverine Imortal é um filme horroroso.
Pressão da bexiga.
Wolverine Imortal, ele é muito ruim, pô. Mas o ator, né, e o personagem em si, é um personagem que marcou, né? É um personagem que marcou bastante. E realmente vai explodir aí, eu acredito. Vai com certeza bater bilhão, certeza. Tá ligado? Também os irmãos russos, né, vão participar, né?
Eles voltam para a direção.
Voltam para a direção, tipo, provavelmente o mesmo sucesso que eles fizeram com os Vingadores lá, né? A Guerra Infinita e Endgame, né? Com Isso. certeza vai bater aí o bilhão, né? O tão esperado bilhão que vai entrar no cofre ali da Disney, né?
Eles nem querem, né?
Nem querem.
Sendo bem sincero. Olha, mesmo com esses anúncios todos, eu sinceramente, eu caguei pra Marvel. Sabe que o hype tá zero pra ver esse filme novo? Independente de ter Robert Downey Jr., de ter o que for, o meu interesse tá beirando zero.
Uhum.
Na verdade, ultimamente, meu interesse tá beirando zero pra quase tudo, né?
A culpada foi ela, né, velho? Eu também tô assim, cara. Ó, eu tô assistindo Demolidor, porque assim, Demolidor é meu personagem favorito da Marvel. Eu gosto muito das séries que a Netflix fez. E agora, como tá continuando, é o mesmo ator. Gosto muito do Charlie Cox como o Matthew. E gosto muito do Demolidor. Pronto, eu tô assistindo, porque assim, é uma coisa mais de boa, mais séria. Sem esse negócio de multiverso que, pra mim, é só encheção de saco, velho. Aí, tão aqui. Aí vão fazer esse filme. Vai trazer um monte de cara lá da Fox. Mas isso aqui, pô, é multiverso. Vai ser negócio de multiverso. Aí, tipo, isso aqui não vai ser o elenco definitivo do X-Men, com certeza, porque ninguém é doido de ficar reciclando isso aqui. Então, eles vão dar o último suspiro da Fox, né? Assim como o Deadpool fez no último filme, e Deadpool e Wolverine, eles fizeram uma homenagem ao universo da Fox, né? Tal, toda aquela resenha. E eu acredito que aqui vai ser só uma despedida mesmo. O elenco novo tá entrando, que a gente já vai ter participação do Pedro Pascal como o Senhor Fantástico, a Vanessa Kirby como a Mulher Invisível, e o Quarteto Fantástico vai estar. Então, assim, a gente vai ter o filme do Quarteto Fantástico, depois vai ter isso aqui, e a gente vai provavelmente acabar com essa parada de multiverso, tomara, e começar a seguir uma história boa, né? Porque essa última fase da Marvel, ela é uma carniça pura. Tipo, eu não gostei de praticamente nada que foi lançado. O auge do pior de tudo é aquela desgraça das Marvel, que é um filme velho, irritante, um filme irritante, velho. Um filme que te ofende, te ofende.
The Marvels, né?
E tô com esperança no Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico eu quero ver, porque pelo menos tá com essa ideia de que vai ser uma coisa nova, 70, uma nova apresentação. Então, beleza. Mas aqui não me atrai Robert Downey Jr. ser Doutor Destino, não me atrai a McKellen voltar como Magneto, não me atrai nada. Nada.
Eu posso falar, velho. É o que tá indo pra mim também, velho.
Eu vou dizer uma coisa assim. Ian McKellen como Magneto, meu amigo, é uma facada no coração.
Apesar que assim, ele é um bom ator.
Não, o ator é bom, mas o personagem...
Ele não representa bem o personagem, assim, representando, mas ele é muito bom ator. Então, no caso, assim, eu ainda acho que das poucas coisas que se salvam nos filmes do X-Men, o Magneto dele é uma das melhores coisas. Eu gosto muito mais do Magneto do Fassbender, né? Que é ele mais jovem.
Também, gosto. Eu prefiro.
É, apesar que, tipo assim, é o melhor filme que tem, né? O Primeira Classe, pra mim, ele é o melhor filme. Então, assim, eu gosto mais daquele Magneto do Fassbender, porque ele é mais, né, o que a gente pode chegar perto dos quadrinhos. Mas o Ian McKellen, assim, é incontestável que ele é um bom ator, né?
Posso dizer uma parada polêmica aí?
Diga!
Eu não sou muito fã de Michael Fassbender, não, velho.
Michael Fassbender, você não é muito fã dele como Magneto ou dele mesmo?
Como qualquer personagem que ele faça. Ele não chega ao ponto de ser tipo um Ryan Gosling pra mim.
Mas você gostou do Assassin's Creed, que eu lembro.
O Assassin's Creed? Eu nem vi essa porra. O Assassin's Creed com ele.
É, Assassin's Creed é com ele. O filme é com ele.
Maria.
É.
Maria.
Mas é isso, né? Ó, expectativa zero.
-5.
Ai, Deus do céu.
Aí o Pedro vai e dá 10 de 10, né? Depois.
Vamos esperar que provavelmente venha um 10 de 10 aí. Se Anéis do Poder, primeira temporada, foi 10 de 10, né? Esse filme aqui vai ser o maior do universo.
Ele disse que apagou da memória dele isso aí. Eu não falei isso, não. Falou sim. Tá gravado.
Lembro, não.
Ó. Tem mais um aqui que essa eu achei engraçado. Mas, tipo assim, todo mundo já viu o que aconteceu aí, rolou merda. Né? Mas eu quero ver a opinião de vocês. Branca de Neve se torna um dos filmes mais mal avaliados do IMDb. E aí?
O Atuma tá esperando o que mais disso aí, pô?
Já começou errado em a turma Calicó colocar uma mulher pra competir em beleza com o Gal Gadot, né?
Velho, ó, a avaliação do MDB vai de 1 a 10, né? A gente sabe que vai de 1 a 10. Esse filme, ele tá com 1.5, Júnior.
Caramba, bicho. E no Rotten Tomatoes, ele...
Nem
as avaliações desse...
Só pra tu ter uma ideia... Dragon Ball Evolution tem 2.5.
Caramba, ela conseguiu ganhar pra Dragon Ball Evolution,
velho. Só aceite.
E Dragon Ball Evolution.
Meu amigo, não tem não, pô.
Dragon Ball Evolution é muito ruim, pô. Tipo,
Juninho, segura essa. Que The King of Fighters... Tem 3.1, mano.
Caramba.
É muita humilhação, bicho.
Meu irmão, Branca de Neve é... Putz, velho, caramba. Eu nem me arrisquei em assistir, realmente, porque eu não tava afim de passar raiva, né? Ódio. Porque eu gosto muito da animação, né? É uma animação que eu acredito que todos nós aqui assistimos. Minha filha assiste a animação dos anos 50.
Branca de Neve é o primeiro longa-metragem em animação, cara.
Em animação.
História.
E foi feito à mão, pô. A animação foi feita
à mão.
Feito à mão. Caramba, bicho. Se você for ver, Porque essas versões de hoje que a gente tem nos streams e tal, é tudo refeito, né? A Disney refez ali
É remasterizado.
Remasterizado e tal, tudo mais. Mas se você lembrar da época cassete, né? Tipo, não tem tanta diferença. Tipo, os personagens se movimentam muito bem. A gente pode perceber que... por isso que a turma fala que o Walt Disney, ele tinha pacto, né? Porque pro cara fazer o Mickey se mexer daquela forma e quadro a quadro é uma coisa, assim, muito complicada, né? De se fazer pra época, né? Mas... eu não tô nem aí pra essa questão de ideologia e tal, tudo mais. Mas o filme realmente é ruim, né? Pelo menos pela roupagem que deram pra gente ali no trailer. Eu assisti alguns dois trailers, né? Que saíram. Saiu. E só de ver, só a questão dos anões, né? Dos anãos, né? Que eles fizeram, tipo, pensaram uma coisa, depois mudaram de ideia totalmente e colocaram anos de computação gráfica. Eu assisti algumas cenas do filme e ela tá dançando, né, e cantando com os anões lá, tal, tudo mais, e você percebe que eles não conseguiram, na verdade, colocar perfeitamente o encaixe, né, ela se movimentando junto com os anões. Você pode perceber que colocaram os anões ali, tipo, depois.
Tem esse lance dos anões ser 3D, né? Ser CGI.
Isso. Os anões CGI mesmo. E ficou muito ruim, muito ruim.
Eu acho, tipo assim, porque teve várias resenhas desse filme aí, né? Teve resenha de anão, né? Teve resenha entre as atrizes, porque, tipo assim, a Gal Gadot é israelense, né? Já serviu até no exército israelense, aí a mulher foi falar mal, né, do país dela, aí ficou um clima chato, aí a bichinha foi falar mal da animação, dizendo que a animação antiga era ultrapassada, era baboseira, que não sei o quê, e, tipo, dando altas... falando altas merda, tipo, é uma menina jovem. Tipo assim, eu não acho a atriz feia. Eu acho ela talentosíssima. Esse é o terceiro longa dela, cara. Ela fez Amor Sublime Amor, que Steven Spielberg viu, ela se apaixonou. Aí ela fez Amor Sublime Amor. Fez o Canto dos Pássaros e das Serpentes, que é aquele spin-off do Jogos Vorazes, né? Sim. E fez esse filme aqui agora. Então, tipo assim, é o terceiro longa dela, cara. E ela é uma atriz... tipo assim, espetacular. Eu acho ela espetacular. Não acho ela feia. Eu acho ela é muito bonita. Mesmo essa peruca tão escrota na... principalmente aqui nas imagens. Tá? Tô falando assim porque eu também não assisti. Acho ela muito bonita, muito talentosa. Ela canta bem, velho. Canta muito. É uma atriz completa, né? Que é aquela atriz padrão Hollywood. Tipo, ela atua, ela dança e ela canta. Pronto. Ela é completa. Mas assim, quando você pega uma obra que já é conhecida por aquilo e você muda tudo, cara, muda tudo, aí você, tipo, tira a ideia da pessoa. Por exemplo, a menina é Branca de Neve, pô. Nesse filme aqui, ó, a gente sabe que a Branca de Neve, ela tem o nome de Branca de Neve porque ela é branca igual a neve.
E muito.
Aqui, ela vai ser Branca de Neve porque ela sobreviveu a uma nevasca, man. Ah, vai te lascar, bicho. É a mesma coisa que, por exemplo, alguém morre com um tiro, aí o cara, eu vou botar o nome do meu filho de pistola. É Fresca? Não, não existe isso não, pô. Aí, tipo, aí vem Gal Gadot. Por exemplo, quando você tem Malévola, você tem Angelina Jolie, cara, vencedora de Oscar, uma atriz, tipo, espetacular, que é muito de... faz ação, faz tudo. E é a boa atriz, claro, né? Aí... você coloca Gal Gadot, man, pra segurar uma rainha má. Gal Gadot, man, ela atua tão bem quanto a minha porta aqui do quarto. Ela é horrorosa, pô. Tipo assim, quem gosta de Gal Gadot, é só colocar o áudio original. Não assista dublado, não. Bota o áudio original e vê ela atuando, velho. Ela é uma porta, pô. Ela fala assim, pô. Tipo, o que é que você tem, moça? Tá passando mal? Aí, tipo assim, quando você tenta retirar isso, você acaba com a lógica. Você quer ver um exemplo? Só rapidinho aqui, Pedro, antes de tu falar. Um exemplo muito bom disso é com Aladdin, cara. Aladdin, ela é uma ótima adaptação em live action. Por quê? Toda a essência da animação tá ali, cara. Eles colocam uma coisa a mais na história do gênio, tá ligado? Pra poder justificar ou uma continuação ou um final feliz pra ele. Diferente. Mas, tipo assim, tudo da animação tá ali. O Aladdin vai conhecer a Jasmine, vai se fingir ser o príncipe, vai conhecer, vai ter o gênio, vai ter os caras, vai ter o Jafar. Então, tudo ali vai seguir o roteiro original. Só que aqui não, aqui eles vão querer mudar, aí não vai ter príncipe, aí não vai ter não sei o quê. Aí ela é uma revolucionária. Ah, mano, para com isso, velho. Para com isso. Você ia falar alguma coisa, né, Pedro?
É uma bosta, pô. É uma merda, que pô. Merda. Eu não vou ver, não. Porque, ó, primeiro, nada contra a atriz que faz a menina nevasca, né? Mas, tipo, ela perdeu várias oportunidades de ficar com a língua nela dentro da boca, né? Porque ela não só ofendeu o país de Gal Gadot, como eu tava olhando aqui, ela falou mal do... e não sei o que, do diretor do filme. Ela perdeu a oportunidade de ficar calada, né? Várias vezes. E... pô, eu tenho que falar que eu nem vi o filme, nem vou ver. Agora, pelos vídeos que eu vi pelas telas, lixo puro.
É, e isso é muito complicado, pô, porque... sobre essas questões aí, eu acredito que as pessoas, elas são muito cobradas, né? Principalmente no mundo de hoje, né? Posicionamentos e tal, essas coisas. Então, acho que as pessoas são muito cobradas com relação a isso. Se você não falar nada, você, tipo, é meio que cancelado. Você pode ser cancelado, né, tal, tudo mais. Você é mais cobrado ainda.
Sim.
Aí, isso aí é muito, muito difícil, pô. Muito difícil mesmo. Eu acredito que ela pode ser que ela...
pra melhorar isso, só tem um jeito. Façam os filmes de vocês, as séries de vocês, sem colocar as suas opiniões políticas no meio. Cale sua boca. Tem uma frase que se diz assim, né? Eu não sei que ela fala assim. É melhor você deixar que as pessoas achem que você é um idiota do que você abrir a boca e fazer que elas tenham certeza.
É.
Né? Então fica na tua que é o melhor que tu faz.
Tem uma frase que resume isso que tu falou também, que ela é muito curta, né? Que era falada muito por um antigo chefe meu. Ele falava assim: quem fala muito dá bom dia a cavalo, pô. Vê só que loucura.
Quem fala muito dá bom dia a cavalo é muito boa, já ouvi essa já. Essa é muito boa.
Então, meu amigo. É ódio puro.
Ó, então. Pode falar.
Só um comentário rapidinho. Eu tava percebendo aí, como a gente tinha falado também sobre no episódio passado, logo na introdução, né, sobre a série do Harry Potter, né, no universo da Harry Potter.
Sim, sim.
Então, eu acredito que é mais ou menos a mesma coisa. Pô, bicho, se tem algo que já é consolidado, que já tem muita fama, existe pessoas de várias idades, de pessoas idosas mesmo, que conhecem o filme, que já são fãs, que tem netos, tem até, tipo, filhos, que gostam, sim, que vão pro cinema assistir. Pô, bicho, quer ganhar dinheiro, quer fazer negócio bom, faz fiel, pô. Eu acho que é melhor. Se o seu propósito é ganhar dinheiro, faça, bicho, da forma que... já foi feito antes, né? Pô, se é uma animação... tipo, Rei Leão é muito ruim, pô. Só, vamos colocar os bichos aqui 3D pra ficar fazendo... tentando ter feições de desenho. Não dá certo, pô. Não dá certo. Então, se for fazer live action... lá, com relação aos filmes, as animações... faz fidedigno... Eu acredito que você vai receber o dinheiro que precisa, que quer, que deseja, e você vai ter outro sucesso, né? Aí pra...
pior que eu não acho o Rei Leão tão desgraçado, não. Tem coisa bem pior.
É horroroso.
Tem, é isso aí é. Mas assim, por exemplo, se você quer fazer uma coisa mais real, já acaba no momento que os leões estão cantando, né?
É, pô.
Se os bichos vão cantar, pô, bota expressão neles, pô. Pedro. Eles estão cantando, não, pô.
Se vai ser real, já acaba logo quando o bicho fala. Ele falou, já acabou, sim.
Pois é.
Agora, acaba. Sobre essa série de volta do Harry Potter aí, pô. Pô, a gente comentou outra vez. E volta a comentar, pô. Meu irmão, olha, a turma pegou uma história de tudo, tem que estar dando sua lacradinha em cima de tudo. Aí tudo tem que lutar. A miséria da cultura woke. Não tem nem o que caralho de fato é isso. Mas tu tem que estar botando, meu irmão. Nada contra o ator ser negro. Porra nenhuma, não. Até porque se botasse uma mulher pra interpretar Snape, ele tá falando a mesma coisa. Se botasse o cara indígena pra interpretar Snape, Snape também fala a mesma coisa. Um ruivo, a mesma coisa. Pra quê, pô? Pra quê? Aí depois lança a série flopa. Eita, eu não sei porque os fãs não gostaram da série.
Porque vão dizer que é racismo, né, pô? Vão dizer que é racismo, isso é o básico. Eu tava pensando exatamente sobre isso aí, porque tu tá falando. Porque, por exemplo, se tu quer. Por exemplo, eu como negro, eu prefiro que você faça um personagem pra me representar do que você fazer com que a minha raça tome o lugar de outro personagem que já existe. Por exemplo, você colocar um Harry Potter negro, um Harry Potter asiático. Velho, por que tu não pega, por exemplo, um personagem? Vou dar um exemplo aqui, Dino Thomas. No Harry Potter.
Pronto.
Por que tu não pega Dino Thomas e coloca ele sendo um personagem mais frequente, fazendo mais parte do grupo, mudando um pouco, deixando ele no meio da galera ali, como é um exemplo, um Neville nos livros, que participa bem mais do trio. Sim. Podemos dizer que nem é um trio no livro, é um quarteto, porque Neville ele participa bastante. Aí tipo, aí você quer pegar, mudar isso aí. Ah, que não dá certo, cara. Pantera Negra. Tu acha que Pantera Negra ia fazer sucesso se fosse um cara branco interpretando Pantera Negra, pô? Tá todo mundo aí numa tribo africana, só que tem um cara branco ali que vai ser escolhido e tal. A turma ia achar ódio, ia detestar.
Eu vou dizer uma coisa a tu. O que eu não sou muito fã do Capitão América Guerra Civil, né? Mas Pantera Negra naquele filme, meu amigo, tu é maluco, pô. Ele pegou o filme e colocou no bolso, pô.
Pois é. Pois
só é. Cena, e ele tava sendo apresentado ali, pô. Eu disse, pô, bicho, que personagem massa, pô.
Aí imagina se mostra ele com a roupa, quando ele Pantera Negra, né? Quando ele tira a roupa, Brad Pitt, o cara loiro e branco.
Tá, cabecinha.
Não, imagina, tá ligado? Imagina.
É o
capo. Ia ser uma palhaçada, pô. Mas isso aí, ó, é só a paciência mesmo, viu? Mas, ó, só continuando aqui dando pano pras mangas. Teve uma notícia aqui que também eu fiquei meio que chocado. É apenas rumor. Mas, sabe como é essa galera, né? Tem uma galera aqui de um site chamado Nexus Point, que eles costumam acertar também algumas previsões aí, nos caras tem amigo lá dentro. Que é...
Olha aí.
A Meryl Streep, quem não conhece a Meryl Streep aí, é a mulher do Guinness, que ela peida e é indicada ao Oscar.
Pode.
Tá aí. Então, a Meryl Streep, ela tá cotada para dar voz ao leão Aslan, da nova adaptação de As Crônicas de Nárnia, que vai ser dirigido pela Greta Wang, que é a diretora da Barbie, do filme Barbie.
É mentira isso aí, né?
Aí, diz assim, ó, a notícia, a atriz poderá dar voz ao personagem, que nessa versão não será um leão, e sim uma leoa. E aí, Juninho?
Vale pra a mesma coisa... Vale pra mesma coisa do Harry Potter. Pra quê, pô, mudar? Pega uma personagem feminina e bota ela pra dublar, pô.
Não, mas a questão é que eles estão mudando a essência
então...
da obra né, já muito consolidada, de... Qual é o nome dele, pô? Amigo de Tolkien. Qual é o nome do amigo de Tolkien, pô?
Doutor das Crônicas de Nárnia.
Das Crônicas de Nárnia. Me esqueci o nome dele, pô. Caramba.
Eu também esqueci, cara. Desculpa. É C.S. Lewis.
C.S. Lewis. Então, o cara... Imagina, pô.
Ele dizia Lewis Hamilton.
Ah, quem nunca leu Crônicas de Nárnia é a Bíblia para crianças. As Crônicas de Nárnia é a Bíblia, cara. É a Bíblia, literalmente. E Aslan, o leão, ele é Jesus. Ele é literalmente a representação de Jesus. Aí eu pergunto, vai ser Jesus?
É prova que no filme tem uma parte que quando eu espirrar vou voltar, ela pergunta pra Bia, mas você vai voltar com a gente? Ele não. Mas no seu mundo eu tenho outro nome.
É, tá ligado? Exatamente. O leão, isso, né? O leão de Judá, tal. O leão, ele é a representação de Jesus, cara.
É. Uhum. Então, nada contra Meryl Streep, né? Que ela dublando uma pedra seria bom. Mas porra, bicho. Sim.
Não, mas só que, tipo, eu não sei de onde eles tiraram essa ideia de a família de C.S. Lewis, ele não... Já tá em domínio público isso aí, a obra dele? Eu acho que não, né? Ou alguém comprou?
Não.
Não sei.
Mas é porque assim, Júnior, você lidar com família é complicado, porque, tipo assim, vai que os direitos... Tipo assim, os direitos a Netflix comprou. Eita. Os direitos de adaptação. Então, tipo assim, se ela comprou os direitos de adaptação...
Ah, então, já foi.
Aí lembrou.
Então já foi. Então, amigo, vou dizer, então é só aceitar, né, e esperar a merda.
Eu gosto bastante dos filmes. Os filmes adaptam ali, tipo, o arco principal ali, que é o dos garotos, né? Como é? A Lúcia, o Pedro, né? Tal. Tem ali os
quadros,
Edmond e tal. Aí, que é o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Aí tem o Príncipe Caspian. E depois a Viagem do Peregrino da Alvorada. É. Né? Tipo assim, a trilogia. Mas só que a série vai começar lá do começo mesmo. Vai começar literalmente do começo do livro, que é o Sobrinho do Mago. Sim. Né? Que nesse livro, esse livro começa com o Aslan chegando e dizendo: ó, faça as árvores, faça-se o mar, faça-se a luz, haja não sei o que. É ele criando o mundo, tá, e as coisas acontecendo. Então,
é o Gênesis.
É. Tudo que vai acontecendo na Bíblia, ó, a gente tem o arco de Edmundo, que é o arco de Judas, né? Que é a gente tem o Pedro, que é, sim, literalmente o Pedro também da Bíblia. Então, sim, assim, cara, a gente tem o Caspian, que é tipo um profeta, é um novo profeta que vem. Então, assim, cara, tem muita coisa que assim, sai da essência. Né? Até o próprio Tolkien, né? Ele fazia parte de um grupo de livros, né, de leitura com o C.S. Lewis. E na época que o C.S. Lewis estava escrevendo, o Tolkien até deu um pitaco para ele: ó, cara, tá muito parecido com a Bíblia, né? Tu podia usar mais alegorias, como o próprio Tolkien usava, né? Mas ele fica bem claro o que é a Bíblia, cara, quando você tá lendo.
Tolkien não gostava muito de ler a obra de C.S. Lewis, não, né? Ele tinha meio que... Pô, infantil, né? Infantil, né?
São livros infanto-juvenil mesmo, cara. Tá? Ele é tipo um Harry Potter. Ele vai ficando mais sério, assim, com o que ele vai passando. Mas, tipo assim, não passa ali dos 14 anos, não. Pra você ler e tal. Os temas vão ficando mais sérios, mas... É algo ali entendível, aquela coisa bem infanto-juvenil mesmo, qualquer pessoa pode ler. São livros bem divertidos. Livros bem divertidos. Eu não gosto muito dos livros que não explora os irmãos ali, saca? Eu não gosto muito. Os meus favoritos realmente são o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, o Príncipe Caspian e a Viagem do Peregrino da Alvorada. Mas...
Que no Príncipe Caspian apresenta o melhor personagem do nosso filme.
Né? É, Ripship, né?
Ripship, meu velho, o ratinho, o mosqueteiro.
Que fofo. Quem disse isso? Muito bom. Mas, ó, eu acho que é merda pura se fizerem isso, viu?
É. Uhum. É, pô. Eu digo, pra quê, pô?
Também. Merda também. Pura. Merda pura, merda pura. Não gosto, não. Não gosto da ideia.
Acho bem complicado essa ideia aí. E, assim, pode esperar que vai ser fracasso, viu? Pode esperar, tá? Pode escrever. Na certa.
Lembrando, nada contra Meryl Streep, né? Jamais terá alguma coisa
contra ela. Não, com certeza. Com certeza, nada contra ela. Mas é porque é...
Quem dá voz ao Aslan original é Liam Neeson, né?
No original é.
Sendo muito sincero, eu acho que ela não... Ela não vai querer isso aí, não, velho. Ela não vai manchar essa...
Manchar a carreira dela com isso, não, pô.
Com isso aí, não. Porque isso aí é muito polêmico, pô. Eu acho que ela... Sei lá, velho. Eu não vejo ela entrando muita polêmica por aí, né? Na verdade, eu não vejo ela em polêmica, né?
Mas o negócio é... o Pix, né? Júnior. O negócio é o Pix.
Isso aí é verdade, concordo.
O Pix caiu, já era.
Se tiver muita grana envolvida, aí, meu velho, não tem como não. Não tem condição nenhuma.
É. Aí, meu velho, não tem. Não tem quem não queira, pô.
É verdade, cara.
Os filmes, eles têm três filmes, né? Eles adaptaram esse arco aí que eu falei, né? Os três filmes. O terceiro, que é A Viagem do Príncipe da Valor, ele é bem fraquinho como filme, mas o primeiro e o segundo, principalmente o segundo, o Príncipe Caspar, que tipo assim, dá uma subida pra mim. São, assim, filmaços mesmo. Eu gosto muito dessas adaptações. E eu espero que, pelo menos, seja divertido pra assistir a série, porque a gente tá precisando. Tem poucas hoje.
Pouquíssimas, na verdade.
Tem a série de Post Jackson aí?
É, tá vindo. Tá vindo a segunda temporada aí, viu? Eu espero coisas boas.
Vixe Maria, eu tenho até medo.
Eu nem terminei a primeira.
Ó, a última notícia que eu tenho aqui é uma notícia boa para fãs de RPG, meu amigo. Principalmente é RPG sim. PlayStation, meu amigo. A página oficial do Final Fantasy, né, da Square Enix, atualizou porque estamos comemorando 25 anos do Final Fantasy IX.
Opa,
então, temos fazem 25 anos. Então, eles lançaram uma arte super, super bonitinha. Eu vou até jogar aqui pra vocês verem. É uma arte super bonitinha. Com
era demais.
Tudo atual. Já existem packs oficiais da Steam que melhoram os gráficos. Tem coisas que fãs fazem também, principalmente para o Final Fantasy IX. Se você procurar aí, tipo, Final Fantasy IX com gráficos atualizados, você vai ver imagens belíssimas de que a galera reconstruiu tudo. E isso aí foi uma luz no fim do túnel. Aquela esperançazinha de que pode ser o próximo Final Fantasy que tenha um remake.
Caramba!
É,
mas é porque isso era antes do 8?
Rapaz, porque assim, o 7 e o 9, eles são os mais populares.
Sim, verdade. Né?
Então, tipo assim, faz muito sentido eles adaptarem o 9, tá ligado? Mas assim, fica complicado porque eles ainda estão no segundo episódio do 7.
Ainda vai ter mais um, né?
Na minha opinião, já estão fazendo merda com a história. Já estão fazendo merda. Só pra tu ter ideia, Juninho, meteram um multiverso em Final Fantasy VII.
Oh, não, nada.
Ah, agora existe multiverso no Final Fantasy VII. Aí, o que eu tenho medo? Será que rola, cara? E se rolar, será que vão fazer merda também no Final Fantasy IX?
Vai sair o quê? Vai sair pra PlayStation 5,
é? Rapaz, do jeito que tá agora, você tá ligado que a guerra dos consoles acabou, né? A Microsoft... Provavelmente aí já vai parar. Já saiu do Brasil, né? A Microsoft com o Xbox. Já não tem mais pro Brasil. Provavelmente vai acabar e esses jogos aí vão sair pra PlayStation e pra PC.
Pra PC, né?
É.
Caramba, bicho. O cara, pra montar um PC de R$8.000 pra rodar um jogo desse.
É. É isso aí.
É, e, tipo, assim, porque...
É. Hoje bem menos. Vá. Talvez dê pra com 5K.
Tu acha, velho? Porque.
Pra você ficar ali.
Eu tava vendo um cara fazendo a mesma configuração de um PlayStation 5. Ele gastou 7 mil, quase 8 mil reais, velho.
Ele tá molesta.
A configuração que possa bater, né, lá de com o PlayStation 5, né?
Sim.
Esse bom, bicho, é dinheiro, velho. É pra qualquer um, não.
E aí?
Mas pra ver que montando o PC, é melhor que comprar o PlayStation 5.
Aí depende. Depende do. Né,
porque
do,
no, cara vai usar, no PC, né? No PC o cara vai ter mais jogo. É mais expansível, né?
PC, é, né? Tipo assim, se o jogo lança pra PC também, por que pra que você compra um PlayStation, não?
Você tem a Steam, né? Tem a Steam aí lotada de jogo, né? Então.
É.
Outros. Tipo, é a própria, as próprias plataformas, né? Da PlayStation, né? É. Da...
É, e no PC os caras vão hackear, pô, rapidinho. Por exemplo, você vê, até hoje não existe desbloqueio pra PS4. Até hoje. Ou você compra o jogo físico, ou você compra. Não tem desbloqueio. O desbloqueio parou no 3. Aí, tipo, aí imagina o 5. Tá? Então, tipo assim, tu vai ter um console ali que não tem como tu. Tá ligado? É. Hackear, não tem como tu fazer um desbloqueio pra ele. Mas já no PC, os caras conseguem, pô, emular. Tá? Emular outras plataformas, colocar o jogo ali e tal. Os caras são perucos, pô. Os caras são desgraçados.
Porque, eles hackeiam, pô, mesmo. Ah, tu não desbloqueou o PlayStation 4, então já desbloqueou o Switch.
Pois é. Mas assim, a gente pode ver, o Switch, ele é um videogame bem mais. Assim. Ele é menor, né, cara? É um jogo muito mais fácil de você mexer. Mas você vê que, por exemplo, o Switch 2, você tem que... Tipo assim, se você quiser comprar e desbloquear, você já perde a garantia do Switch automaticamente, pô.
É, claro. Sim.
Porque você tem que soldar um chip na placa. Então, tipo assim, tu já tem que abrir um videogame. Ou tu compra ele já assim, ou tu compra ele e vai ter que ir lá abrir. Na hora e já perde a garantia.
Porque tem dois desbloqueios do Switch. Um que é um Switch, um que é um desbloqueio pro software e outro que é pro hardware.
O do software, ele só funciona no V1, no primeiro.
É.
No V2, que é o que eu tenho pra cá, OLED e tal, ele só pega com chip. Você tem que abrir e soldar um chip na placa. O 2, que vai chegar, a galera, tu acha que quando sai videogame assim, pra galera compra só pra abrir, pô.
É, velho.
Pra abrir. Abrir e fazer teste, pode desbloquear.
É, se eu sou um cara que mexe com videogame assim, eu compro já uns 5 Switch, eu abro, testo ali. Se eu conseguir desbloquear ele, eu já começo a vender desbloqueio. Com o 2 desbloqueio que eu fizer, eu já pago o videogame. Porque só hoje, o desbloqueio de um Switch 2 ou OLED custa R$500, man.
Caramba, bicho, é dinheiro.
Sim. Mas quanto tá o console?
Hoje o console você acha por mais barato? Mas vamos ver aqui, ó. Nintendo Switch V2. Comprar. Vamos ver o preço aqui na loja. Ó, o mais barato que aparece aqui na promoção usado. Ó, isso aqui é usado, não vale. Tá no Magazine Luiza. No Magazine Luiza tá por R$1.893,79.
Aí pega 500 conto de bloqueio, tá bom, pô.
Aí tu pega mais 500 conto, tá ligado? E vai dar aí, né? Tipo, 2.300 conto. Aí você chega aqui, ó. Desbloqueado. Tu pega, ó. Mas aí tu vai ter que pegar usado, claro, né? Uhum. Aí, tipo, ó, desbloqueado, tu compra um por... Vamos ver aqui no Mercado Livre. Tem aqui V2 desbloqueado. Tem um aqui, ó, pelo mesmo preço. R$1.975. V2. Aí já tem um aqui, ó, de R$2.200. Aí tem um de 1.950. Tipo assim, o preço vai variar disso aí, tá? Mas agora, por exemplo, aqui você já vai pegar ele usado.
Sim.
Tá? Já, já vai ser aberto. Tem, tem loja que faz só isso agora, pô. Compra só pra abrir, desbloquear e...
É.
E
é
já
vende assim.
É.
É verdade. Caramba, bicho, é...
É barril.
É muito barril mesmo. Tipo, o mercado da pirataria.
Que inclusive, só pra completar aqui, né, pra gente... Pra gente fechar nossas notícias por hoje. A não ser que vocês tenham algum aí que vocês tenham visto. Mas a Nintendo, ela confirmou um rumor que tava tendo. Que é que o Switch 2, ele vai ter a função de mouse.
Olha então, aí.
Dos Joy, né? Dos Joypad do Switch 2, ele vai servir como mouse. Aí você vai poder usar ele em qualquer superfície. Por exemplo, você vai poder usar ele... Na sua perna, qualquer superfície que você botar, ele vai funcionar como um mouse mesmo na tela. Então, pra você que já conecta o seu Switch, já vai servir pra você usar na TV também, né? Porque pra quem não sabe ainda, quem não conhece o Switch, ele é simplesmente o melhor console que existe. É, eu fiquei apaixonado, cara, por esse console, velho. É um console assim, tipo, velho, de alto nível. Só essa vantagem de você... levar ele pra qualquer lugar, porque ele é um portátil. Aí você chega, sim, coloca ele na dock. Tipo, é com uma caixinha, Juninho, que eu carrego apenas numa mão, eu consigo levar ele e a dock pra qualquer lugar. Eu chegando, sim, lá, se a gente se encontrar no shopping, a gente consegue pegar ele, né? Armar o pezinho dele, cada um pega um controle e a gente consegue jogar no shopping aqui, ó. Aí quando, sim, a gente chegar em casa, a gente já conecta no, na dock, bota na TV e a gente joga na TV em família. Uhum. Joga um Mario Kart que pega 4 jogadores. Qual o console hoje que é feito pra você jogar com 4 jogadores, pô?
É, não, é...
Tá ligado? Velho, é muito bom. Aí tipo Smash Bros, tá ligado? Super Smash Bros, é, pega pra 4... Super Mario Kart, tem o Mario 3D World que é incrível, pega pra 4 vezes, velho. Só jogo top. E divertido, viu?
É, o Mario, ele é a cereja, do bolo, né?
É, da Nintendo.
Ele é o Zelda, né? Que é você pegar os dois Zelda aí que tem o Switch, você tem jogo, sim, pra jogar durante um bom tempo, viu?
Tem vários Zelda. Tem até o que a gente sabe que é o Window alguma coisa, né? Que é que você joga com a Zelda. O primeiro jogo de Zelda é que você joga com a Zelda. Que é bem divertidozinho. É um RPGzinho, tá, uma aventurinha. Tipo aqueles clássicos antigos, tipo o Link do To The Past, que é o do Super Nintendo. Você pega, sim, as habilidades, vai usando. Tá muito, muito gostoso de se jogar, cara. E tem os Breath of the Wild, né? Que o Breath of the Wild e o Tears of Kingdom, que são, assim, jogos que concorreram aí a melhor do ano. Que é o Breath of the Wild, ganhou. E, tipo assim, é jogaço, velho. Jogos incríveis.
E vai ter horas e horas de jogo pra você terminar.
Exato. E ainda tem a mágica da Nintendo, né? Que é colocar jogos gigantescos em a desgrama de um chipzinho que é menor que um polegar. Então, tipo assim, os caras pegam, velho, jogos do Switch, você jogando no Switch, outro jogo não, se você botar God of War vai ficar uma merda, qualquer outro, sim, mas jogos do Switch, originais de tipo Mario, Zelda, Luigi, Kirby, Smash Bros, você jogando no Switch vai rodar facinho, não importa se é o V1, se é o V2, se é o OLED, vai rodar liso e são jogos incríveis pra você jogar, velho.
Era demais, viu?
Muito top. Mas era, é isso aí, né? Vocês têm alguma coisa aí que vocês acabaram vendo que é interessante?
Olha, não, não. É interessante, eu não... Nossa, não tem notícia ruim, bicho.
Infelizmente não tem a notícia... Infelizmente não tem uma notícia que um cometa vai bater amanhã na Terra e explodir essa bosta, né?
É a notícia que todo mundo tá esperando.
É.
Aqueles que são arrebatados vão embora, aqueles que ficam se lasca. Isso aí, velho.
Com o ditado, o cometa deixou de ser um medo e virou uma esperança.
É bem isso aí, velho. Mas é isso, né? Vamos ficando por aqui, né? É um gosto amargo aí de algumas notícias, mas pelo menos estamos vivos. Vamos embora aí, vamos deixar pro próximo. Próximo programa a gente conversa. A gente vai jogar já uma saga pro próximo programa? Sério?
É, uma saga.
É. Vamos começar uma saga. É. O que é? Espere pra ver.
Ué.
Vamos embora. Valeu!